Podcast Irmãos.
Pessoas! Podcastirmãos.com de número 79 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a AGN De Gaspari.
Tá bom. Esse é meu nome. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com Juliano, mais conhecido como arroba irmão Juliano.
Olá, pessoas! Eu sou o Juliano, estou aqui com o Marcelo, que gostaria de ser o Aslan.
Puxa aí, Aslan.
Uau. Eu sou o Marcelo, estou aqui com a Gabriele, uma celebridade também no Wikipedia. A quem eu, pelo menos, se não atrapalhar, já fico feliz.
Gabriele, seja bem-vinda ao podcast Irmãos.com, Gabriele Gregersen.
Muito obrigada!
É um grande prazer recebê-la aqui em nosso programa, porque nós vamos falar hoje aqui de um dos maiores pensadores cristãos, C.S. Lewis. Nós vamos falar dele, vamos falar um pouquinho de sua vida, sua obra, e é por isso que a gente conta aqui com a presença da Gabriele, uma especialista. Como o Marcelo falou, ela está no Wikipedia.
Muito chique. A hora que você digita C.S. Lewis no Wikipedia, aparece Gabriele Gregersen.
Pois é, olha só.
Direciona pra ela, né?
É. Direciona pra ela. Quanta honra recebê-la aqui pra falar de C.S. Lewis. Mas a gente vai lá pros recadinhos e volta daqui a pouquinho com mais.
E eu duvido que você não sabe como que é o nome do C.S. Lewis.
Eu descobri hoje.
Recadinho. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, dona Adriana.
Recadinhos, ano novo, vida nova.
Vida não é ano novo, vida nova. Não, amor. Como assim, não?
Não passou carnaval.
Ah, é? Não começou o novo ano ainda. Ah, é. Mas já estamos em 2010, voltamos das férias, né?
Todos bronzeados.
É, eu bronzeado de monitor. Mas tudo bem, foi muito legal, obrigado pela compreensão de vocês, apesar de que não faltou podcast, né? Ninguém pode reclamar
não,
de nada.
Não, a caixa de e-mail ficou meio entulhada, mas tô respondendo, hein, galera?
A gente tá colocando em dia. Estamos de volta falando de C.S. Lewis.
E você sabe quem foi C.S. Lewis?
Quem foi C.S. Lewis?
Ué, é só ouvir o podcast irmãos.com.
Tá bom, é só aguentar um pouquinho mais aí, a gente vai dar alguns recadinhos. O primeiro importante é falar que esse programa, nós voltamos a gravar por Skype, né, pela internet. A gente tinha feito muitos programas gravados pessoalmente nesses anteriores que você tem ouvido, mas a gente aproveita a tecnologia da internet pra aproximar.
Com certeza. Imagina Gabriele, se a gente viajar pra tudo quanto é canto pra gravar.
A Gabriele é lá do sul, então a gente gravou com ela pelo Skype. A ligação não estava assim perfeita no dia, mas ficou bem legal o programa. Você vai ouvir. Ouve preferencialmente com fone de ouvido, que fica mais fácil, fica mais nítido do que se você coloca no som pra ouvir na casa, assim. Mas se você quer fazer faxina
quer ouvir na
ouvindo...
sua viagem, no carro, junto com a namorada, com o tio, com o papagaio e periquito, pode pôr também, dá pra ouvir, dá pra entender.
Dá pra ouvir e é muito legal pra você conhecer C.S. Lewis, você que já viu um pouco da obra dele, conhecer um pouco de sua história.
Eu acho que pelo menos o livro, né, Leão, Feiticeiro, Guarda-Roupa, a pessoa conhece, né?
As Crônicas de Nárnia, os filmes têm sido lançados. Então tem muita coisa pra você aprender nesse programa aqui. E esse programa, olha só, esposinha, é um oferecimento da sessão resenha de Irmãos.com.
Olha isso, Irmãos.com com patrocínio.
Irmãos.com patrocinando Irmãos.com. Mas é que a gente quer divulgar a sessão de livros de Irmãos.com.
Olha, é uma sessão muito boa, viu? Não é porque é do Irmãos.com, não, mas é uma sessão muito boa. Qualquer um pode inserir um livro
que já,
qualquer
já
um
leu,
que já leu.
Ou que gostaria de ler, gostaria de fazer algum comentário.
Às vezes é assim, eu quero ler o ABC do Amor. Eu nunca li. Aí eu ensino na resenha, coloco um comentário lá e eu quero ver o que as pessoas vão comentar do livro. Olha que bacana.
Pode ser também,
daí
pode ser.
Daí eu já fico sabendo se o livro é bom, se o livro é ruim, as pessoas comentam.
Mas a intenção é você procurar livros que você já leu, comentar, deixa lá o seu comentário sobre ele. E olha que legal, no momento do podcast entrando no ar, tem 16 livros relacionados a C.S. Lewis.
Olha
só.
Que legal.
Então pode ser que você já leu vários dele, entra lá, deixa seu comentário sobre o livro.
Dá sua nota pro livro.
dá sua nota, insere, fala que você já leu, vai entrar no seu perfil esse livro. E se tem algum livro que você leu e ainda não está lá, você mesmo pode inserir, olha
é
que legal.
É muito fácil, é muito fácil. Só você seguir os passos lá, ó, rapidinho, tá inserido.
E como é que você pode participar também como patrocinador do podcast? Nós temos um convênio com o site Submarino. Faz tempo que a gente não fala isso e tem gente que não sabe.
Faz tempo, é verdade.
Qualquer compra que você fizer no Submarino, entrando através de irmãos.com, a gente recebe uma comissãozinha, olha que legal.
Que
é, maravilha. Tem muita gente que tem o hábito de comprar no Submarino já e não sabe disso. Então, se você vai comprar um liquidificador no Submarino, entra no banner que tem irmãos.com.
Mas o liquidificador não tem nada a ver com coisa cristã.
Mas não tem problema.
Lógico que não tem nada a ver, gente.
Você pode
comprar qualquer coisa.
Você pode clicar no banner da promoção que tem lá no Submarino falando, compre 3 livros por R$10. E você entra lá e compra um liquidificador, a comissão vem pra gente também. E na seção resenha, em cada livro tem um íconezinho de um carrinho de compras, que é pra você adquirir aquele livro. Então quando você clica lá, você é direcionado para o Submarino, o site vai procurar se aquele livro está lá, geralmente tá, porque o Submarino tem muita coisa.
O Submarino é enorme, é gigantesco.
E você faz a compra desse livro. Gostou dos livros do C.S. Lewis? Compra pelo Submarino, que a gente ganha comissão também. E é assim que você participa do sustento do podcast Irmãos.com.
Fica esperto, porque Irmãos.com direto tá tweetando promoções aí de Submarino.
É verdade, é verdade. E as Crônicas de Nárnia, volume único, aquele livretão, aquele livrão pesadão, está por apenas R$17,90 no Submarino.
Gente, com R$17,90 você não consegue comprar nenhum livrinho de bolso.
Exatamente, é aquele livrão com todas as Crônicas de Nárnia reunidas, vale a pena você comprar.
Que legal,
que legal. Esse que a gente comprou, que a gente vai ler, e você vai descobrir durante esse podcast o que a gente vai fazer.
A gente vai falar algumas curiosidades sobre o livro.
E chegou a hora de anunciar os vencedores da promoção da camiseta Irmãos.com.
Olha só!
Atenção! Se você comprou uma camiseta Irmãos.com antes do ano novo e bateu uma foto, tirou uma foto usando a camiseta de algum jeito criativo durante as festas...
E mandou para podcast@irmãos.com
promoção@irmãos.com. Fique atento, porque seu nome pode ser anunciado agora!
Vamos começar pelo segundo lugar. Pelo segundo lugar.
Segundo lugar! O rabino do Twitter, Cristiano Machado, mandou uma foto comendo
Parabéns.
Um peruzão de Natal.
Parabéns, Cristiano!
Usando a camiseta Irmãos.com e ele vai ganhar outra camiseta Irmãos.com. Olá, pessoas! Mais os devocionais para todas as estações da editora
Ultimato.
Coisa de qualidade. E em primeiro lugar, uma foto super criativa, na verdade.
Muito legal. Legal, ó, você que tá ouvindo aí, tem que entrar no site irmãos.com e ver a foto do Everton, ficou boa demais.
Everton Dutra da Silva, de São Paulo, ele fez uma montagem de vários momentos de fim de ano, ele
muito
assistindo
legal.
Roberto Carlos, foi sensacional.
Muito
e ele
bom,
vai ganhar
bom.
Outra camiseta em irmãos.com, mais o devocional, um ano com C.S. Lewis, que a gente tá lendo.
Nossa,
e tá sensacional.
Muito joia, gente. Muito bom.
Também tem a promoção do vídeo Olá Pessoas, que você deve pegar uma câmera, olhar pra ela e gravar você falando Olá Pessoas, que é o bordão do nosso podcast.
Pode pôr qualquer um pra falar também. Se seu papagaio, se você ensinar seu papagaio a falar Olá Pessoas, a gente também vai gostar.
Vai ficar legal, hein? Ixi, não, gostei. Tá aí o desafio. Eu quero ver quem vai mandar um vídeo do papagaio falando Olá Pessoas.
Papagaio só fala que é papel, que é papel. A única coisa.
Então a gente quer fazer um vídeo legal compilando todas essas pessoas falando Olá
Pessoas.
Tem muita gente que já mandou, mas a gente quer mais. A gente quer tonelada de vídeo pra fazer uma montagem super legal e você participar dessa divulgação do podcast Irmãos.com. Mais um recadinho antes da gente ler nossos e-mails. Nós de Irmãos.com fazemos parte de um ministério maior, que é o CEPAL Digital, que faz parte da CEPAL, que nós já temos falado muitas vezes aí, servindo aos pastores e líderes.
Isso.
E nós temos um escritório no Ipiranga. Só que, para 2010, nós estamos com um planejamento sensacional. Modéstia à parte.
Muitas coisas. nós vamos contando pra vocês aos poucos.
É, no decorrer do ano. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar de lugar. E olha aí que entra o poder de mobilização do podcast Irmãos.1, que a gente quer ver.
Vamos ver.
A gente quer ver. Você de São Paulo, dia 25 de janeiro é feriado. Nada melhor do que fazer num feriado. Ao invés de ir pra praia, ir pra piscina.
Fica assistindo televisão, esqueceram de mim, 2, 3, feriado.
O que, que você pode fazer no dia 25 de janeiro? Você pode nos ajudar na mudança.
Só avisando, o Ibirapuera vai estar lotado, viu?
É, não, nem adianta. Então nós precisamos de força, né? Precisamos de homens que nos ajudem a carregar homens armários, fortes, mesas, colocar no caminhão, descer escada, subir escada. Nós vamos mudar do Ipiranga, aqui em São Paulo, para São Bernardo do Campo, mais perto aqui de casa, onde teremos um escritório maior, teremos espaço para treinamento, onde nós vamos dar o nosso treinamento sobre o podcast também. Então tem muita coisa para acontecer durante esse ano. Se você quer participar desse dia gostoso com a gente, vai ser gostoso, se a gente se diverte bastante fazendo essas coisas. Escreve para podcast@irmãos.com, que depois a gente vai tomar um sorvetinho junto, dar umas risadas e aproveita esse feriado fazendo uma coisa edificante, né? Porque nós
vamos estar
com os amigos,
ajudando os missionários a fazer mudança.
Exatamente, trabalhando na obra missionária. Então eu quero ver, hein? A gente quer ver, quer encontrar com você no dia 25. Se for mulher, também é bem-vinda, né?
Vai ficar tricotando comigo.
Vai ficar tricotando com a Adri e fazendo outras coisas aí que podem ajudar. Vai ser um dia gostoso e 25 de janeiro. Entre em contato com a gente pra gente marcar como vamos fazer isso. Emaio! Programa anterior, pessoal concordou que está no top 3.
Olha, e tem bastante gente falando que já ouviu trozésimas vezes.
Trozésimas é boa.
É, tá certo, vai lá ver. A menina escreveu trozésimas.
Trozésimas vezes, mas tem que ouvir mesmo, é uma coisa que faz diferença na vida. A gente fica muito feliz de poder contribuir com isso também, impactando a vida das pessoas. Muita gente nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Às vezes entra no mercado de trabalho simplesmente por uma questão financeira, buscando sempre ter cada vez mais, né? Materialmente falando, quando nós temos muito mais a oferecer pro reino de Deus. Então, se você não ouviu o podcast sobre vocação com Ariovaldo Ramos, Ed Henriquevitz, Cassiano e nós, volta lá pro programa anterior e ouve, porque vale muito a pena.
Assim,
tá?
É uma bênção de Deus esses homens de Deus aparecerem na nossa vida.
E não só aparecer na nossa vida, mas toparem gravar podcast.
É verdade.
Primeiro e-mail, então, relacionado ao tema, é do Marcelo Nunes Andrade, de Goiânia, Goiás. Olá, pessoas! Acabei de ouvir o último podcast sobre vocação e achei muito interessante. Apesar de não fazer muita importância pra mim, pois já me encontrei no que desejo fazer e ser, mesmo hoje estando em algo que detesto fazer.
Ai, que dó, gente!
Ele já sabe o que ele deve fazer.
Gosta.
É, pode ser. Mas é uma parada muito interessante para quem ainda se encontra indeciso. Parabéns ao pastor Ed pela participação. Já acompanhei alguns trabalhos dele.
Engraçado, Ed parece apelido, né? Meu amigo Ed.
É o nome dele mesmo. Mas gostaria de destacar aqui uma partezinha do podcast que eu ouvi e achei muito, muito interessante mesmo.
Ah, isso é interessante, deve fui eu que falei.
Olha, é duro que é mesmo. Ela que separou o e-mail, tá? Achei de muita valia quando a Adriana citou o quão é importante, parafraseando aqui, a pessoa se encontrar também dentro da igreja. Isso é, realizar em Deus aquilo que ela deseja lá. Olha só, com Ed René e Ariovaldo.
E ele me parafraseou. Ai, eu tô emocionada, viu, Marcelo? Muito bom.
Acho isso muito importante. Estou meio perdido na congregação da qual faço parte hoje, pois na antiga congregação que frequentava era bem ativo naquilo que fui chamado por Deus. Porém, na nova igreja, nunca tive projeto e nem vontade por parte da liderança em implantar atividade em si. É questão de orar, né, Marcelo? E se for a vontade de Deus, ele pode até te direcionar para um lugar em que você seja mais útil, mas não esquece de ouvir
e
consultar a Deus.
Esteja disponível para a obra, ore bastante, fique com o coração que vai aparecer.
Que Deus direciona você para fazer. Ele não gosta de ver ninguém parado, não, pode ter certeza.
É, o próximo e-mail também tem um pouco a ver com isso. É o e-mail do Fábio de Araújo, de São Paulo. Ah, vai ajudar a mudança.
Vamos lá, Fábio. 25 é feriado, não tem desculpa, hein?
Olá, pessoas. Muito bom o podcast. As explicações que o Ed detalhou em ocupação, trabalho, emprego e carreira, e assim como ele fez no livro Quebrando Paradigmas em Templo, Domingo, Clero, Culto.
Uhum.
Ouvi um podcast que o Ari disse: Deus pergunta-nos o que você gosta de fazer. Então ele disse, legal, vamos fazer junto. Acredito que nossa vocação tem muito a ver com isso.
É verdade.
E é o que eu vejo que hoje falta nas igrejas. Tenho muitos amigos que estão em ministérios de diversas igrejas que nem sabem como começar a desenvolver o trabalho. Vejo que precisamos somente da direção e de uma simples pergunta. Qual o ministério que você se identifica? E a resposta irá confirmar o que Deus já colocou no coração do líder. Deus abençoe a todos, um ótimo 2010 com muitos podcasts.
Amém, amém. Mas é isso mesmo, é sempre estar disposto a se colocar diante de Deus e perguntar o que, que eu posso fazer, hein? o que o Senhor quer que eu faça e o que, que eu gosto de fazer pra...
É, eu lembro dessa frase do Ari, foi no podcast que a gente gravou com o Eduardo Carpenter.
Acho que foi.
E aí a gente falou assim, ah, mas eu gosto tanto de fazer o que eu quero, aí vamos fazer junto então,
vamos,
né,
fazer
com
junto.
A obra de Deus.
Exatamente, Deus está disposto a usar aquilo que ele já nos deu pra fazermos diferença onde quer que estivermos. Acho que eu vou cunhar essa frase, né, de fazer diferença onde quer que estivermos. Eu falo acho que em todo o programa isso, mas acho que é meio que a minha missão de vida, né? Onde eu estou, eu quero realmente causar um impacto através do que Deus pode fazer através de mim.
E
mas
vamos
chega
conhecer,
de falar.
Vamos conhecer o impacto que C.S. Lewis fez.
O que Deus fez através da vida de C.S. Lewis é o que a gente vai ver agora.
Tá bom, sim senhor, sim senhor.
Presta atenção.
Estamos de volta!
Estamos de volta para começar uma nova série em Irmãos.com, já que a gente começa 2010 com força total. E nós estamos começando uma série nova no podcast Irmãos.com, onde nós queremos contar a história, do nosso jeito, que você já conhece, de grandes pensadores cristãos. E a gente começa hoje por C.S. Lewis, um dos maiores que a gente conhece, já começa com tudo, né? O autor da grande obra O Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa, todas as Crônicas de Nárnia, que você já deve ter ouvido falar por aí, e vários outros livros que a gente vai começar a conhecer um pouco nesse podcast Irmãos.com.
Bom, mas primeiro, Marcelo, você que descobriu hoje... Hoje! O que significa o nome do C.S. Lewis? Para os nossos ouvintes, diga o que é o C e o que é o S.
Counter-Strike.
Não é Counter-Strike. Ah, esses meninos da informática só pensam nisso. Vai.
Ele tinha um nome não muito másculo, né?
Vai, de novo.
Vai. Daí ele quis ser chamado de Jack, né? Olha que loucura.
Pois é. É, o nome dele é Clive Staples Lewis, né? Mas é já Staples. Na infância... Staples, né? Como deve falar lá na Irlanda.
É, o britânico foi uma dificuldade, pra... dificuldade.
É.
Nossa, pois é.
Trichar. O inglês britânico não é fácil. Não ser bem pesado.
Eu ouvi alguns áudios dele no YouTube que tem. Ele falando inglês é uma coisa...
Muito
ímpar, né?
É, bonito.
De boca che... Ele parece que ele tá com a boca cheia, assim, né? Falando inglês. Mas já na infância, ele se apelidou de Jack. E toda a família dele conhecia por Jack, né? Ele falou assim...
Que influenciava bem, né?
É, ele falou, eu sou o Jack e beleza. Já conseguiu todo mundo começar a chamar ele de Jack.
É interessante que vários autores têm isso em comum. O Monteiro Lobato, por exemplo, ele também não gostava de ser chamado pelo primeiro nome. Ele também tem um, digamos assim, um nome carinhoso, um apelido, né?
Uhum.
E outros aí que...
É, estão de chororó, né?
É, na infância já eles brilhavam por ser diferentes nesse sentido, né? Eles gostavam de coisas diferentes. E principalmente livros, né?
Uhum.
Principalmente a coisa da imaginação, do imaginário. Então isso é que deixava eles loucos, né? É isso que fazia com que eles ficassem muito envolvidos, né? Com as letras, com o mundo das obras. E eles eram muito curiosos para ver, conhecer outros autores. E já estavam projetando uma vida no futuro, uma carreira. Então, querendo ou não... Eles já tinham isso em mente já. E o Lewis, ele era assim, ele já previa que um dia ele seria um grande ator. O que ele não previa é que esse grande ator seria um autor cristão.
Pois é.
Isso pra ele foi uma surpresa, digamos assim.
Pois é, olha que legal, né? A gente vai entender um pouquinho da caminhada dele rumo ao cristianismo, né? Se você não sabe, o C.S. Lewis teve um tempo muito longe do cristianismo e era até um ferrenho adversário do cristianismo, né? Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Mas antes de nós vermos um pouquinho da infância do C.S. Lewis, vamos entender a importância de falarmos sobre C.S. Lewis.
Por que que C.S. Lewis é tão estudado, é tão importante na literatura?
Bom, de forma geral, com as obras, simplesmente, de ficção, também obras no campo dele, na área dele, que era a área de literatura, e para o povo em geral, ele foi muito popular. As obras dele fizeram sucesso antes até das obras do Tolkien. Então, ele galgou vários campos, assim, não só o campo acadêmico, o campo literário também e literário popular.
Mas ele escreveu alguma coisa antes de ser cristão ou tudo que ele escreveu já tem uma ótica cristã, de certa forma? Assim?
Não, ele escreveu dois poemas antes de se converter, mas nenhum dos dois fez grande sucesso. Ele começou usando nomes também pseudônimos e depois é que ele foi recuperar essa história. Ele narra isso tudo lá no Surpreendido pela Alegria, que infelizmente é um livro que já está se esgotando e a editora nem sabe se vai continuar.
Ah, é?
Nossa, que bomba isso! E o Surpreendido pela Alegria é a autobiografia dele, né?
É a principal, né?
É um dos livros.
É a principal.
E tem
pra
também.
Entender, é importante ler a autobiografia, com certeza.
É, em Surpreendido pela Alegria ele conta toda a sua história, mas também tem O Retorno do Peregrino, né, que é um livro que ele conta uma história que é basicamente a história da vida dele em outro personagem que ele cria, né?
É uma alegoria, na verdade, e ele faz uma alusão ao Peregrino, do Bunyan.
Do Bunyan,
que é uma obra clássica, também cristã, mas que ele vai traçar um outro percurso, uma outra ótica.
A nossa primeira pergunta foi por que que o C.S. Lewis é tão estudado, por que que ele causou tanto impacto na literatura mundial. E eu gostaria de saber isso, assim, de você, Gabriele, porque tudo que a gente pesquisa de C.S. Lewis sempre tá seu nome, você estudou ele toda a sua vida, toda a obra dele. E eu gostaria de saber, assim, de por que que você se interessou por ele.
Bom, a minha história particular com Lewis começou ainda na graduação, quando de repente numa aula de história eu ouço que seria o meu futuro orientador pronunciar o nome dele, e um livro que eu nem conhecia na época ainda, que é Cartas de uma Coisa Ruim, ou Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, como foi traduzido agora. E aquilo me deixou curiosa, e eu fui atrás e perguntei, porque eu conhecia o nome dele, né, pela igreja. Meus irmãos tinham participado já de um estudo das Crônicas de Nárnia. Eu ainda era muito nova para participar, mas eu ia atrás, né? Já tinha lido as Crônicas de Nárnia e associado ao contexto de igreja. Agora, eu vi ele no meio da universidade e pensei, epa, o que está vendo? Alguma coisa tem. E fui atrás do meu orientador e aí ele explicou como ele mesmo foi atrás de pensadores como Lewis e outros pensadores cristãos, e como ele se converteu ao cristianismo lendo esses autores. Então eu falei, epa, aí que tem legal. Uma chance para mim, porque eu já estava me sentindo assim, meio que no fogo cruzado entre cristãos e não cristãos. Eu gostava de ficar argumentando no final da aula, essas coisas. Mas eu entrei numa crise, já no primeiro ano da USP, eu entrei numa crise por não encontrar no meio cristão alguma base sólida para me salvar da selva, né, que é o campo universitário.
Faculdade, né?
Por isso que existem trabalhos como a ABU, como outros grupos que tentam, de alguma forma, abrigar as pessoas que entram em crise por serem cristãs, ou até ir atrás daquelas pessoas, darem a chance àquelas pessoas que têm os ouvidos para ouvir, né, de ouvirem a palavra de Deus. Eu acho muito importante grupos como esses conhecerem a obra de Lewis e perceber o quanto ele tem para dar apoio para eles como cristãos no mundo universitário, uma vez que ele era um grande pesquisador acadêmico reconhecido na área dele, que é a literatura. Então ele participou, por exemplo, de enciclopédias, como a Oxford, Enciclopédia de Oxford, com termos, às vezes, até que não haviam, né? E no caso do Tolkien, que era um amigo dele, ele também participou com palavras que foram acrescentadas ao dicionário de Oxford.
Olha só, que legal.
Nossa, que legal.
Esse é o Lewis que eu conheço.
Pois é.
Deixa eu só corrigir uma gafe que a gente comentou de não apresentar adequadamente a Gabriele aqui, né?
Ah, muito já... bem. Ainda bem que tava aqui meu esposo, né? Pra fazer equilíbrio.
A gente já ficou empolgado de falar logo do Lewis, mas a Gabriele é mestre. Isso eu tô seguindo no Wikipedia, tá bom? Ela tá no Wikipedia. Ela é mestre e doutora em História e Filosofia da Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.
Uau!
Tá bom? E ela tem alguns livros lançados já, olha que legal. Teve a tese dela, né, que foi sobre a antropologia filosófica de C.S. Lewis.
Nossa, deve ter sido muito difícil isso.
Só o nome.
Já dá medo. Que foi lançado pela Editora Vida como a pedagogia cristã na obra de C.S.
Olha,
Lewis.
Que legal.
É uma versão compacta, digamos assim.
Deu uma simplificada, né? Deve ser bem simples mesmo. E pela Editora Ultimato, olha só que legal, ela lançou O Senhor dos Anéis, da Imaginação à Ética.
Olha. Que legal.
Tem outro, hein?
É, tem
aí. Magia das Crônicas de Nárnia, que tem mais a ver ainda.
É, tem a Magia das Crônicas de Nárnia pela GW Editora. E também tem outros aqui, tem uma lista grande de livros, né? O Evangelho de Nárnia, No Guarda-Roupa Mágico, Contos Inspirados em Nárnia, né? E esses, todos esses livros que a gente tá citando ainda estão disponíveis ou estão esgotados? Como é que tá?
Olha, os mais recentes, assim, de 2007, pela Editora Descoberta, lá de Londrina, ainda estão disponíveis. Agora, a Antropologia Filosófica, essa obra mais densa que a Editora Mackenzie que publicou, essa já está em falta.
Uhum.
Né? Então, as outras eu acho que é fácil, porque não sou eu que distribuo, né? Mas deve ser fácil, eu já vi em algumas livrarias por aí, então não é difícil não.
Então vamos voltar lá para Clive Staples Lewis.
Ou Jack, para os íntimos.
Jack, a gente pode chamar de Jack, então.
É, Jack.
Olha só, o Jack nasceu em Belfast, na Irlanda. Em Belfast. Em 29 de novembro de 1898. E morreu em Oxford, né? 22 de novembro de 1963.
Nenhum de nós era nascido, hein?
Pois é.
Nem eu.
Pelo menos quando ele nasceu, não, né?
Não, com certeza.
E é interessante a gente pensar, já no nascimento dele, que ele nasceu naquela Irlanda dividida com aquela dificuldade grande que existe até hoje entre os católicos e os protestantes, quase sempre guerreando entre si, vivendo no meio de muito preconceito. E ele já de cara se viu no meio desse ambiente espiritual conturbado, né? Eu acho que isso contribuiu um pouco para ele ter uma certa aversão ao cristianismo.
Esse aspecto é bem interessante porque, na verdade, ele consegue fazer uma ponte, um diálogo entre os protestantes e os católicos. O amigo dele, maior amigo dele, era católico. E eles nunca, assim, não tem um relato de alguma briga religiosa que eles tivessem tido. Eles, em termos de religião, eles buscavam a mesma coisa. Os pontos comuns entre os cristãos, justamente para marcar presença ali nessa realidade conturbada que eles viviam.
Uma coisa que eu acho interessante nessa questão conturbada aí, eu li o Cristianismo Puro e Simples, e no começo do livro, porque a gente tem uma questão de disputa religiosa entre católicos e protestantes, mas, pelo menos pelo que eu pude perceber no começo do livro, ele trata isso de uma forma completamente diferente, sabe? Chegou coisa assim que simplificou tanto que o começo do livro até me deixou um pouco irritado, assim. Falei, mas como que esse homem tá falando essas coisas tão dessa forma, assim, sabe? Porque eu tava mais envolvido em questão de conflito religioso, faz um tempo já que eu li, eu tava começando a minha conversão, então você tem essa questão de conflito. E é interessante, porque ele tava nesse meio de conflito, que não é esse conflito que a gente tem aqui, é um conflito que uma pessoa mata a outra por causa de religião, e pelo menos nesse livro, que é um dos livros que eu li dele, ele trata isso de uma forma assim, parece que ele abstrai tudo isso e ele trata numa outra esfera em que ele não separa católicos, protestantes, anglicanos, ele trata o cerne do cristianismo mesmo.
Exatamente, é isso que, por isso puro e simples, né? Mere Christianity significa da gente simplificar um pouco o diálogo, pra não ser tão complicado, cheio de plicas, né? Complicado significa cheio de dobras, amassado, papel amassado, sabe? A gente tem que aplanar, a gente tem que explicar melhor a essência do que é importante no cristianismo, que é essencial no cristianismo. E várias polêmicas aí, aborto, na época até já tinham polêmicas também contra experimentos com animais, genética, essas coisas. Essas coisas não são o essencial. Eles até se colocavam em questões da natureza, até a coisa de experimentos com animais. O Lewis gostava muito de animais, então ele se colocava contra. Para ele era absurdo fazer qualquer experimento com animais. Isso para ele não era uma questão religiosa, tá? Era uma questão de você abraçar um amor pela natureza, uma causa, né? E a causa, no caso, a causa é o respeito aos seres vivos, que não são seres humanos, e não como necessariamente algo pelo qual os seres humanos teriam que brigar ou se matar. Então parece até que ele está simplificando as coisas, mas na verdade ele está querendo estabelecer um diálogo, uma ponte com as várias correntes do cristianismo, e ele conseguiu isso de uma forma assim tão brilhante que ele tinha amigos, ele tinha padre como amigos com quem ele se correspondia, ele dava palestras para freiras e outras
depois,
coisas.
Isso depois da conversão dele, né?
Isso depois da conversão. Uhum. Então alguém pode dizer assim, não, ele se converteu ao protestantismo, então ele teria que romper as relações dele com o Tolkien, que era católico. E não, eles, pelo contrário, eles trocavam ideias, né, tentando achar esses pontos comum. O que acabou acontecendo comigo, de uma certa forma, e isso foi surpreendente para mim, que eu tive esse meu orientador, ele é católico, continua até hoje, mas buscando sempre também as pontes do diálogo sobre questões polêmicas, sim, mas não a polêmica pela polêmica.
E ele nasceu, né, no meio dessa política toda, dessa guerra, dessa briga, mas a família dele, pelo que eu entendi no livro do David Downing, de que a família era uma família cristã, uma família protestante.
Sim, isso também é interessante. Olha só, a mãe dele era filha de pastor presbiteriano e o pai era um cristão daqueles bem, assim, finais. E os dois, ele e o irmão, tiveram uma educação extremamente cristã nesse sentido, porque iam à igreja e tudo mais. Mas não chegava a ser, assim, algo que vencesse ele, digamos assim. Ele era uma pessoa extremamente cética, né? Antes e depois, eu acho que ficou menos cética, talvez, né? Mas ele testava as coisas para ver se elas, que substância que elas têm.
Desde a infância, então,
desde,
né?
Desde criança, é muito
desde
legal.
Desde a infância. Desde criança, é impressionante. Inclusive, aos 9 anos, quando ele perdeu a mãe, ele não sabia muito bem como explicar aos olhos dos protestantes, porque, afinal, ela era filha de um pastor protestante. Então, quando ele orou e não teve o pedido dele aceito, ele ficou revoltado contra Deus. Ele se rebelou e acabou abraçando, depois de mais algumas decepções com os protestantes, acabou abraçando o ateísmo, ele se tornou um ateu. E aí toda a história, né, até ele chegar ao abismo é a história de um retorno. Uhum. Um retorno de uma pessoa que se identifica com o protestantismo ao protestantismo, mas não um protestantismo fechado, um protestantismo aberto para o uhum. diálogo.
É interessante porque quando ele falava sempre da mãe dele, ele falava sobre os momentos da alegria, né? Ele falava que ele sim, tinha alegria, sim. aquela alegria, e aí quando a mãe morre e ele não é atendido pela oração, ele sempre fala do retorno da alegria.
É a busca da vida dele, né?
Pela alegria. Tanto que interessante com um menininho de 9 anos, né, pensar nisso.
Tanto que o livro dele, a autobiografia dele é exatamente isso, né? Surpreendido pela alegria foi a busca dele a vida toda, né? De encontrar-se com essa alegria, o que é, o que preencheria a vida dele, o que traria paz, né? Então ele buscou em vários lugares, desde a sua infância, o que traria essa alegria verdadeira para ele.
Interessante lembrar também que a esposa dele, com quem ele casa já sexagenário, já, ela se chama Joy.
Ah,
e Joy no inglês é alegria. Então dá para fazer essa brincadeira, né, uhum. de palavras que ele usou na autobiografia. Dizem que não havia, ele já tinha escolhido esse título quando ele começou a escrever.
Antes de conhecer
ela. Então, antes de conhecer a Joy.
Pensando na infância dele e na meninice, que ele chama, né? Eu acho muito interessante que a gente se identifica bastante, né? Nós, nerds.
Nossa, ele era muito nerd, né?
Porque ele é o que nós chamaríamos hoje do nerd raiz mesmo, né? De acresce no meio dos livros, meio daquela atmosfera cultural, lendo muita coisa, criando imaginações, criando fantasias com a sua criatividade, né? A gente vê que na época de escola ele era aquela pessoa que não gostava de praticar esporte, ele se escondia pra não ser escolhido.
O último a ser escolhido, exatamente.
Sempre,
a gente tem até um nome pra isso hoje, chamado bullying.
Certo.
Na época dele, eu que sou educadora, me interesso muito. Na época dele, já havia isso, quer dizer, as pessoas cheias de preconceito, já desde a infância, e de alguma forma dando um estigma sobre alguma pessoa. Então, ele deve ter sofrido muito com isso também, tanto que a biblioteca para ele era um refúgio.
Uhum.
E, de certa forma, eu entendo um pouco isso, que eu passei um pouco isso também na minha infância, mas não chega a ser desse tanto assim.
Uhum.
E tanto que eu sofri bastante para ler algumas obras dele, em que ele cita, assim, 1000 autores que eu não tinha nem nenhuma noção, né, de quem eram.
Uhum.
Então, eu fui, né, eu tive que realmente transpirar para conseguir entender tudo aquilo.
Tanto que no Surpreendido pela Alegria, nossa, eu li aquele livro e fiquei maluca, porque ele cita muita gente, muita história, e
eu
é incrível que de novinho, né, ele citava isso.
Eu acho que aqui a gente até pode abrir um parênteses, falar um pouquinho da obra dele, né, que tem a ver com toda essa influência na infância. A gente tá tentando fazer uma ordem cronológica, mas no meio a gente vai colocando algumas observações.
Uhum.
E a gente vê muita gente hoje, quando se fala de C.S. Lewis, já causa uma ojeriza por causa do linguajar rebuscado dele, do academicismo, talvez, que ele coloca nas obras dele. Quando alguém chega pra você e fala, nossa, Gabriele, como que você consegue gostar de C.S. Lewis?
Né?
Como
é
que você consegue entender o que ele fala? Qual que é a resposta, acho que pronta, que você já tem pra esse tipo de questionamento?
Como ler C.S. Lewis e entender, sabe? Assim.
Pois é, não é fácil, mas o que me motivava, na verdade, foi a base filosófica que ele me deu. Eu fui atrás da filosofia, fui atrás da língua inglesa, fui atrás de várias coisas que eu não tinha, né? Porque, para mim, aquilo era, assim, uma razão para eu ficar naquele meio acadêmico chamado USP, né? Que é, realmente, tem vários aspectos que não são nada agradáveis, né? Que são bem árduos. E eu via que ele podia me dar de retorno que é essa satisfação de estar contribuindo de alguma forma para esse campo missionário, que é o campo da universidade.
Ah, que legal.
Onde ele circulava, né? Então, quem não tem formação ou nunca ouviu falar em vários autores, eu sugiro que simplesmente deixe de lado. Leia só o essencial, os autores, não se preocupe com os autores, não é para você decorar nenhum deles, nem você tem obrigação a conhecer alguns deles. Por isso é que eu sugiro, e eu achei brilhante, a publicação da biblioteca do C.S. Lewis, pelo Franklin Ferreira, que é um colega meu, também apaixonado por C.S. Lewis. Graças a Deus eu não sou a única, existem outros.
É. A única viva.
Existem outros cristãos que também têm essa visão de que a academia é um campo missionário e que lá existem poucos cristãos que realmente conseguem defender a sua fé de uma forma coerente, né? Então o Lewis me deu esse lastro para eu não me perder aí no campo acadêmico. Sugiro que você que é estudante, você que está aí numa universidade, faculdade, que você também pesquise não só o Lewis, como outros autores cristãos que nos dão argumentos interessantes. Claro, você não vai converter ninguém, né, com seus argumentos, mas você tem que dar a razão da sua fé, diz a Bíblia, né? É. O Paulo tinha essa visão.
Um desses autores mesmo é o Josh McDowell, né? Porque ele também teve essa crise, né, cética na faculdade. Ele é um autor bem mais fácil de ler do que o C.S. Lewis. E também é muito interessante.
Ele está mais próximo de nós.
Mas o C.S. Lewis é aquilo, né? Desde que você se acostuma com o linguajar e com o tipo de raciocínio dele, você acaba entrando naquilo de uma forma que você fica envolvido, né, e consegue entender com muito mais clareza. Realmente, aí, o primeiro contato com as obras dele é estranho. Por isso que é bom começar por Crônicas de Nárnia. Até as cartas do Diabo Seu Aprendiz é um linguajar um pouco mais leve, tem humor. Acho que esse é um caminho interessante.
Depois que você viu filmes, você se inteirou sobre o autor na literatura mais amena, digamos assim, é interessante que de repente você está lendo e você vê lá uma frase e você pensa, nossa, eu sempre pensei isso, mas nunca vi uma forma tão clara de colocar esse pensamento. Então é muito gratificante, é como buscar aí no meio no meio da lama, achar lá um diamantezinho, garimpar mesmo.
É legal que às vezes, quando eu tava lendo o livro, eu vou ser sincera pra você, Gabriele, eu demorei muito tempo pra ler O Surpreendido pela Alegria. Demorei, assim, eu acho que mais de 4 meses lendo todos os dias, porque eu ia na internet, eu pesquisava dicionário pra poder entender o que ele tava dizendo. Uhum. Mas quando eu li uma frase, eu entendi aquela frase, eu ficava, uau, que da hora! É. Sabe, eu até escrevi uma frase e colei na porta do meu armário lá do trabalho, que eu achei muito legal. Uhum. E aí, depois que você entende, parece que era tão simples assim, sabe? Tava lá
pois
frente,
não né? Era tão complicado, né? Não era aquele bicho de 7 cabeças, como a gente fala.
Exatamente.
E o legal, depois que você entende, você quer mais. E isso, pra mim, é um sinal de que é um autor realmente de qualidade, não é um faz de conta, nem uma pessoa que quer se projetar. Ele era uma pessoa extremamente simples, não buscava popularidade, mas o fato é que ele se tornou muito popular. E até acho que surpreendeu ele e a família e até o Tolkien. Eles tiveram aí algum conflito com relação à popularidade, que também não é fácil você lidar. Muito difícil.
Com o gosto popular. Uma frase que eu achei muito legal, assim, do Lewis, que eu tava lendo, o livro, e depois que eu entendi, assim, caiu muito minha ficha, foi quando ele tava explicando sobre esse ceticismo que todo mundo tem, todos os grandes pensadores, e as pessoas, geralmente as que têm mais estudo, são completamente céticas a muitas coisas, né? E aí ele fala, assim, será verdadeiro o próprio pensamento de que nenhum pensamento é verdadeiro? Se dissermos que sim, estaremos em contradição, pois se todos os pensamentos são falsos, então esse pensamento é falso. Dessa forma, não existe nenhuma questão de ceticismo total em relação ao pensamento humano. Então, assim, nossa, quando eu li isso aqui, eu falei...
Doideira.
Muito legal o jeito que ele explicou, né? Muito legal.
No meio
mesmo.
Do caminho, eu perdi.
Os grandes pensadores e os clássicos da literatura, eles costumam ter essa habilidade de lidar com contradições, com paradoxos, só que alguns se perdem aí no meio dos paradoxos, e no caso do Lewis, ele tem esse cuidado de dizer, olha, nós temos que ter um espírito reflexivo, crítico, mas por outro lado, nós também temos que abraçar alguns pontos de partida como verdades, né? Se não, a construção toda, a casa cai, como se diz, né? Certo. Então, essas bases de fé são essenciais mesmo para a nossa vida como cristãos, e saber onde existe questão, onde as questões passam desse limite do essencial. Então, ficar brigando sobre acessórios da fé é complicado. Uhum. E essa postura que eu acho que ele, equilibrada, que o Lewis mostra para nós.
É tão interessante que ele tá tão atual, né, Gabriele? É muito louco isso.
Pois é.
Você vê que ele escreveu um tempão atrás, quando você lê hoje, poxa, tá atual.
Tá, é para hoje.
Eu li as cartas do diabo e eu ficava lendo e falei, cara, parece que ele tá falando do nosso tempo de hoje.
Tá,
de como
parece
tá
que ele tá falando
da adolescência de hoje, né?
É,
como ele foi falando.
É verdade, adolescência.
Falei, ele já conhecia os emos, é muito louco isso.
Tem um texto que o Luiz escreveu sobre as cartas do diabo pro seu aprendiz que não foi publicada. Que o diabo ensina o aprendiz como boicotar a gravação do podcast do Irmãos.com.
Ah, não é tão atual assim, meu amor.
Então, vamos voltar para a cronologia. Desculpa eu ser chato, né? De sempre.
Ele é o chato do programa, tá?
É
galera?
Que a gente se empolga e vai lá para frente. Isso é muito gostoso. A gente quer falar da obra dele e tal, mas um dos focos, né? Não diria que seria o principal, mas um dos focos desse programa é tentar entender a incursão dele ao cristianismo. Então, antes de a gente saber como ele retorna ao cristianismo, eu quero entender um pouquinho o que levou ele a ser uma pessoa totalmente cética e ateu, de carteirinha mesmo. Como que ele foi daquele cristianismo que ele vivia na infância,
nasceu,
com os pais, como que isso conduziu ele a começar a entender o mundo de uma forma cética, realmente de querer buscar significado e não encontrar em Deus a resposta
pra,
até então.
E chegar pra parte espiritual mesmo, de crer no espiritismo, essas coisas.
É, a gente viu que aos 9 anos ele perde a mãe e parece que é nessa fase da vida que ele vai parar no orfanato, é isso?
Numa escola, uma escola confessional. E ele teve uma decepção. Ele teve várias decepções com o cristianismo, o protestantismo, no caso. E isso parece que até o desafiou a ir atrás, a buscar mais respostas. É. E uma das respostas que ele buscou foi, por exemplo, o espiritismo, né, da época. Antroposofia, que se falava, né? E ele também conheceu vários autores nessa época que ele admirava, e alguns eram espiritualistas, que a gente diria hoje, e não convenceram, e ele ficou extremamente confuso. E foi no grupo dos cristãos que ele achou, cristãos misturados, né, católicos com protestantes, que ele achou de novo o seu caminho. Tem um livro, O Mais Relutante dos Cristãos, conta essa história, né, bem, sobre esse percurso que ele fez posteriormente.
É o livro do David Downing, O Mais Relutante dos Convertidos.
Esse mesmo, exatamente.
Inclusive, tem o prefácio da nossa querida Gabriela.
Olha, que chique demais.
E foi legal.
Não é pouca coisa não, hein?
Foi legal que eu comprei esse livro há uns 4 anos, eu acho. Por aí, uns 4 anos. Quando ele tava sendo lançado. Até vinha com uma camiseta do C.S. Lewis e tal.
Eu até derramei café nele, tô arrasado.
Tinha a cara dele, igual o Che Guevara, assim?
Tem a cara dele na capa. Ele parece o Alfred Hitchcock. Parece...
Na camiseta.
Ah, na camiseta não. Na camiseta só tem a assinatura dele. Aí, então, eu não li na época, né? Eu comecei a ler outras coisas e tal. A Adri leu um tempo atrás e falou, não, você tem que ler esse livro. Aí, quando surgiu a possibilidade de gravar sobre o tema, eu falei, não, eu vou ler esse livro,
né? Eu faço o teste antes dos livros.
É, a Adri lê, fala se é bom ou se não é, porque uma pessoa sem muito tempo
muito
tem que só ler o que vale a pena.
Não, mas é que geralmente mulher lê muito mais que homem, eu não sei por que é isso.
Aí alguém...
a gente quer chata, né, depois no final.
É questão de tempo.
Exatamente. Até parece. Aí, conversando lá no encontro da CEPAL, o Rubens Muzio, que vocês vão conhecer talvez em algum dos próximos programas, falou, tem uma amiga que ela é especialista em C.S. Lewis, é a Gabriele Gregersen. Aí eu entrei em contato com ela, no que eu entrei em contato com ela, comecei ler o livro e vi que o prefácio era da nossa excelentíssima convidada. Eu falei, tamo bem.
Você quer saber demais, amor? Sabe o devocional que a gente tá fazendo em 2010? O um ano com o C.S. Lewis? É. Sabe quem que traduziu?
A Gabriele.
Essa que vos fala. A própria. Fala. Quer dizer, que vos fala não eu.
Que nos fala.
Olha só.
Você viu que chique?
Muito não, legal.
Foi super prazeroso esse livro, porque é composto de trechos de várias obras dele e divididos pelos dias do ano, né? Uhum. Então é um ano mesmo com o Lewis acompanhando você dia a dia.
Que legal.
Já que eu não consigo ter um autógrafo do C.S. Lewis, eu posso ganhar um livro seu com um autógrafo seu?
Olha, que folgado. Esse você corta, amor.
É um pidão mesmo.
Deixa eu só falar uma coisa que eu fiquei chocada quando eu li esse livro, que quando ele entrou na escola, aos 9 anos, né, quando ele perdeu a mãe dele, passou um tempo, né, eu acho que com 12 que ele foi pra escola, né, eu não lembro. Mas aconteceu muitas aberrações na escola, que eu não acreditava, assim, no que eu tava lendo.
Apareceu um fauno.
Não. O Papai Noel.
Gente, esse Papai Noel que eu não engoli até agora.
Um leão falou com ele.
Pedi pra explicar pra gente, Papai Noel.
E a hora que a gente terminar o programa, ela explica pra gente por que que apareceu um Papai Noel nas Crônicas de Nárnia, mas enfim. E aí eu fiquei vendo, assim, coisas absurdas que aconteceram com ele, né? Na sua infância, na escola, de ser maltratado mesmo. De passar frio, passar fome, de ser maltratado, de sofrer até uma certa perseguição na escola, né, Gabriele? Virar
também,
um ateu.
Também, né, vizinho, metido inteligente, meu, tem que apanhar mesmo.
Ele é outro nerd enrustido, Marcelo.
Não é enrustido, não. Tem nada enrustido no Marcelo. É declarado.
Mas interessante notar que lá, na época que ele vivia nas escolas, né, que ele via já o problema que ia se tornar as escolas experimentais, né, que eram na época já as novas experiências com a pedagogia, com a educação. Então isso me fascinou bastante também, porque também é atual no sentido que hoje nós, na pós-modernidade, né, nós estamos percebendo esses problemas de uma criança que é rejeitada pelo grupo, que se torna o bode expiatório, ou tem um estigma qualquer. E isso é muito discutido hoje em dia nas escolas. As mães, elas têm esse problema, muitas vezes, de não ter tempo para os filhos e tudo mais. Então, elas acabam projetando na escola, né, o que elas não conseguem oferecer. Então, a escola agora tem que discutir questões sobre sexualidade, sobre ética, sobre outros assuntos e fica de fora a questão da própria, da razão de ser da escola. Então, hoje em dia, ele é importantíssimo para entender o que está acontecendo nas escolas e o que deve ser promovido, né? Existem listas aí de autores que são recomendados. O Lewis é recomendado lá fora, por exemplo, até hoje nas escolas. Então, isso é interessante.
A gente ouviu falar que nos Estados Unidos é a leitura obrigatória. Não sei até que ponto isso confirma.
Então, não é em todos os
mas para os alunos ou para
os pais?
Para as escolas. Aí o professor que se vire de conseguir convencer o aluno a ler.
Ah, tá.
Coleção Vagalume deles, né?
É verdade. As Crônicas de Nárnia. Tá, então vamos pra onde agora?
Vamos sair da sua escola, da sua infância, e vamos pra guerra já ou não?
Vamos, a gente tem que correr aqui.
Na guerra também?
O tempo
é o. Há pouco o Marcelo estudou, né?
Eu sei que o Tolkien foi pra guerra, ele foi também?
Foi.
Cara, foi. Só vocês que não vão pra guerra.
Só a gente que não precisa ir.
Nem servi esses meninos serviram, olha só.
Como que é a história da guerra?
Nós já estamos em
guerra.
Por isso
que sou mole desse jeito.
Não, o Marcelo foi guarda mirim.
Você usava uniforme também, Marcelo?
Usava. Só que era azul.
Fez papel de soldado romano no teatro da igreja.
Que bonitinho.
Como é que é a história do Lewis na guerra?
Pois é, o Lewis serviu na guerra pouco depois de ter entrado na faculdade. E lá ele teve experiências, assim, inusitadas também.
Pelo perfil dele, é um milagre ele ter sobrevivido, hein?
É verdade.
Não foi. Ele teve um estilhaço, né? de bomba e ele pôde voltar para Oxford, né? E isso que salvou. Mas enquanto ele estava em serviço na Primeira Guerra, ele acabou conhecendo um rapaz e fez amizade, fez um pacto com ele de que se um dia ele morresse, o amigo, ele cuidaria da mãe e da filha, que ficariam sozinhos, né? E o próprio amigo cuidaria do pai se ele, Lewis, morresse. Então, isso ele levou tão a sério a vida toda que esse amigo morreu e ele foi visitar a mãe, conheceu a mãe desse amigo e convidou que ela morasse junto com ele, e ele acabou cuidando dela e da filha, né?
Ela adiou ela.
Não, eu fiquei torcendo pra que fosse, não, cara, mas não era. Eu fiquei torcendo, vamos namorar.
60 anos?
É verdade.
Mas
né?
Ele teve. É a Jane, né? Jane Moore, né? A senhora. Ele fala que ela foi como se fosse uma mãe pra ele, né? De tanto que estreitou esses laços e tal.
Você falou que quando ele foi pra guerra, ele tinha pai ainda, né? Eu não entendo. Por que ele foi parar no orfanato se quem morreu foi a mãe dele?
Não era bem um orfanato, era um colégio interno. Era um internato.
Colégio interno.
Ah, orfanato então tá na minha cabeça, não
tá
sei
na
por
sua
quê.
Cabeça, não sei porque.
Ninguém
não,
me
não
corrige,
fala.
Eu falo orfanato toda
corrigi,
hora.
Eu tava no mute a hora que vocês falaram. Eu queria falar, não deu.
Ah, tá, ele foi pro colégio, entendi. Aí nesse colégio que ele teve todas aquelas histórias lá.
Então, ele foi pro colégio também, porque, pelo que eu entendi, o pai dele era um pai mais secão, né? Não era. É. Ele era. Ele tinha um humor muito variado,
não era capaz,
né?
Ele tinha um quadro psicológico, digamos assim, meio conturbado. Então ele não conseguia lidar muito com a morte da esposa. Imagina cuidar dos filhos. Então ele preferiu entregá-los para um internato.
Tem bastante a ver, assim. Talvez seja bobagem satirista, mas é um irlandês que perdeu a mãe, teve problema com o pai, foi revolucionário, assim. Tem muito a ver com o Bono também, cara, a vida dele, assim.
Ah, é?
Muito engraçado. É engraçado isso, o conflito de religião também. O Bono, o pai dele era uma religião, a mãe dele de outra. Uhum. Ele decidiu não seguir o meio termo, assim.
Seguir a dele, né?
É, a música irlandesa e britânica em geral também é muito interessante você observar quanto sucesso faz, né? Quantos grupos aí que existem hoje e enfim.
Deve ter uma gravadora muito influente lá, né?
É, a gente gosta bastante do YouTube, inclusive.
Pois é.
Não, e a literatura também, britânica, você vê aí Rowling, O Senhor dos Anéis, o Tolkien, são autores que têm potencial para se projetar. Então a gente vê que é uma literatura de qualidade, assim, de uma maneira geral.
Tá bom, então a gente já entendeu o C.S. Lewis cético, ateu, o que fez ele se distanciar do cristianismo e de Cristo, né? Agora a gente quer entender como é que foi o retorno do peregrino.
Como
o que
ele
fez...
foi surpreendido pela alegria.
Porque a maior dificuldade hoje que a gente vê de passar para os ateus é exatamente a relevância, a existência de um Deus e como ele pode se relacionar com o ser humano. Como que C.S. Lewis chegou e compreendeu esse relacionamento e como isso impactou a vida dele de tal forma a se tornar um dos maiores escritores e pensadores cristãos do último século, né?
Pois é, a história é a seguinte: o Tolkien fez a ponte pro Lewis em relação à literatura. Ele gostava muito dos mitos, era vidrado nos mitos, o Lewis também. Isso os aproximou e eles fizeram aí um grupo de debates, digamos assim, depois das aulas, que era costume, os clubes, né, dos britânicos. Eles se encontravam ali para discutir essa mitologia.
Deixa eu entender. Quando você fala em aulas, eles são professores em Oxford, né? Não mais como estudantes. Isso lá pela casa dos 30 anos do C.S. Lewis.
Um pouco menos, isso, né?
Um pouco antes, talvez.
Caramba, eu tenho 28, sou nada.
É. Nisso, o Tolkien já existia, já era um cristão, e o C.S. Lewis, ateu, e eles conviviam juntos na universidade. Ao invés de ir pro boteco, eles iam pra biblioteca conversar e transbordar conhecimento.
Olha que bonito. Uhum.
Não, mas era um pub na Inglaterra.
Ah, assim, era o boteco.
Ah, tinha cerveja.
Sim, eu tinha cerveja. Então, aí eles se batiam bastante, não tem problema, pra eles é cultural, né? Então, eles debatiam muito a questão da mitologia como uma narrativa, como uma história que conta, que narra a descida de um deus à Terra para resolver alguma situação complicada e em que esse deus, então, morre e é resgatado, ascende de novo depois aos céus. Então, essa história, eles viram nos vários mitos que eles contavam entre si, eles viram esse tema percorrendo, essa figura percorrendo, essa estrutura por trás das histórias. E o Lewis achou interessante, poxa, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que existe uma história também parecida, que a estrutura da narrativa na história de Jesus era igualzinha à estrutura dos mitos. Aí ele disse assim, mas peraí, para o Tolkien, que já sabia que o Tolkien era católico. Como é que se explica essa estrutura perpassar tantos mitos e ser comum a tantas histórias? E aí o Tolkien voltou e disse secamente, ora, o mito em Cristo, ele tornou fato. Houve um casamento em Cristo entre o mito e o fato. Então você não precisa jogar fora os mitos. Em Cristo, você vê que há uma realidade que se distingue dos mitos. Então aquilo para ele foi importante. Ele achou, nossa, deve ter alguma coisa mesmo nesse Cristo. E aí vem toda a história depois, são 3 anos, em que ele primeiro tem essa conversa com os amigos, depois com o Tolkien, que já está 3 anos antes dele se converter efetivamente, e o passo final, que foi quando ele parou de lutar contra Deus, né, e baixou as armas e se ajoelhou, e foi numa Páscoa, em que ele reconheceu finalmente que Cristo é Cristo, o Cristo da Bíblia, né? Então
legal.
Esse processo é que é interessante acompanhar.
O que eu acho legal disso, eu assisti Zeitgeist um tempo atrás, e no filme é uma tentativa de desmerecer o cristianismo através desse mesmo argumento, sabe? Ele mostra vários mitos de várias pessoas que tiveram uma trajetória parecida com Jesus, mostrando que a história de Jesus é mais uma versão da mesma história, então isso é ponto pra ser considerado mentira ou besteira, né? É engraçado que isso que impactou o C.S. Lewis a acreditar em Jesus, né?
E é engraçado também que ele lutava muito contra isso, né? Eu lembro que eu li aqui no livro de que ele estava andando de ônibus e aí ele caiu a ficha de que ele estava impedindo que Cristo entrasse, né? Que alguma coisa entrasse na vida dele, de que ele estava nessa luta, nessa batalha. E aí depois de tanto lutar, que ele se rendeu, né?
Sim. Se rendeu, é como um guerreiro mesmo que está fugindo de uma coisa que quer se intrometer na vida dele. Ele fala muito isso no Surpreendido pela Alegria, que ele não queria jamais que Deus se intrometesse na vida dele. Então ele vivia fugindo de Deus. Então até que nessa noite ele se entregou e disse, não, esse Aslan que vem me perseguindo, no caso, me conquistou. Daí vieram as histórias assim, de uma forma, fluíram naturalmente, mas você não precisa dar essa conotação necessariamente às Crônicas de Nárnia. O Aslan, ele é uma figura como outra qualquer, tanto que existem pessoas que leem as Crônicas de Nárnia e não fazem nenhuma associação entre Aslan e Deus, né? Mas
é um pouco difícil, né?
Não, mas tem muita gente que lê que não tem essa associação nenhuma.
Mas pra gente como cristãos e sabendo que ele é um escritor cristão, a gente já vai tentar procurar essa associação, mas quem não tem...
É que eu vi uma crítica, assim, no primeiro filme sobre isso e a pessoa falando que é muito gritante, assim, a...
Não, mas eu tenho...
A semelhança.
Mas tem uma colega minha que ela tentou evangelizar uma amiga dela descrente e ela deu o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. E a pessoa não entendeu nada, assim. Então, por isso que eu tô falando que não, sabe?
É, tem.
Quem tem ouvidos para ouvir que ouça, né?
É.
Esse é o princípio da parábola, na verdade. Eu fiz uma associação das Crônicas de Nárnia com as parábolas de Jesus. E tenho, inclusive, uma amiga que quer investigar isso daí mais a fundo. Mas o fato é que quando Jesus contava as histórias, ele se baseava nos mitos da época dele. E não dava, não contava o final da história. Os mitos não têm um final, como os contos de fada não têm um final. Né? Então ele simplesmente propõe a ideia, narra a história e no final diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, depende tudo do contexto de cada um, da história de cada um, se ele vai associar ou não e se ele vai aceitar ou não essa associação. Essa é a democracia cristã.
Tá bom, o C.S. Lewis, convertido.
Se converteu.
É um dos nossos agora, né? Está do nosso lado, muito antes da gente, né?
Na verdade, ele está em outro nível já.
Já. Ele começou, então, loucamente contribuir, pelo menos, é o que parece, né? Com a literatura cristã. Ele começou a escrever muita coisa. Qual que foi a primeira obra que veio a... Ah, uma curiosidade, essa eu posso contar antes da Gabriele. Ele nunca datilografou um livro, muito menos digitou num computador. Era tudo manuscrito. Incrível. Ele escreveu tudo à caneta, aí algum escravo pegava aquilo.
Algum estagiário
tinha que digitar tudo, datilografar tudo pra transformar num livro. Qual que foi, então, o primeiro livro?
Mas não era igual o Paulo, que só falava, né, meu? O cara é mais importante.
É verdade, Paulo só ficava digitando.
Ele não escrevia numa máquina. Incrível.
É. Diga. Qual que foi o primeiro livro, então, que ele escreveu?
Depois que ele foi surpreendido pela alegria.
É o Regresso do Peregrino.
Então, esse foi o primeiro livro que ele publicou e já um tempo depois veio a Segunda Guerra Mundial, né, que... Ele não precisou ir lá lutar, mas ele ficou fazendo...
Eu não ia conseguir mesmo.
É, ele já não tinha mais, né, tanta disposição assim. E ele ficou participando de gravações, de programas de rádio, que ele ia lá e falava sobre um assunto que ele escolhia.
Falar, de podcast.
É, ele já fazia podcast, né? Infelizmente, esses arquivos se perderam, um ou outro rolo só foram encontrados, que é o que a gente vê no YouTube aí, legendado. Mas isso foi durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele falava isso na rádio de Londres, não era, né, não era só para os soldados lá, né? Ele era um programa de rádio que tinha lá periodicamente na rádio, certo?
Isso. Então, esses programas foram transcritos e viraram um livro que é o best-seller do cristão, do C.S. Lewis, O Cristianismo Puro e Simples. Mas interessante também que ele deu palestras também para a Força Aérea Britânica, que também é uma curiosidade interessante, porque ele estabeleceu um diálogo também com pessoas que iam para a guerra. Então ele ficou na pátria dele, não foi à guerra, mas ministrou, digamos assim, tinha essa missão de dar palestras em vários lugares. Esses dois lugares foram mais interessantes, digamos assim.
Você falou que O Regresso do Peregrino foi o primeiro livro dele, e aqui tá dizendo que foi em 1933 que ele foi publicado. O Problema do Sofrimento foi publicado em 1940, é isso? Não seria o último livro dele?
Não, aí nós temos mais um livro interessante que ele escreveu após a morte de Joy, que foi o Anatomia de uma Dor, foi muito bem traduzido esse título, aliás.
Ah, tá. O Problema do Sofrimento é outra coisa, então. É antes. A Anatomia de uma Dor, que é lá no final, que é quando ele sofre toda aquela dor pela perda da esposa dele.
Sofre, isso. E tem aquele filme Terra das Sombras, com Anthony Hopkins, que narra todo esse drama que ele viveu depois que casou com ela. Ela foi diagnosticada com câncer. E ele ter passado... ela se curou por algum tempo, foi curada, né? Isso ele consegue descobrir depois, né, que ela foi curada, mas ela não se salva no final. Então, foi outra crise grande que ele passou na vida dele, foi a perda de Joy. Eu costumo dizer que a Anatomia de uma Dor é como o livro de Lamentações. né? Uhum. Em que você vê aí uma pessoa reclamando de Deus, brigando com Deus, né? Mas no final ele acaba mostrando que a fé dele foi até fortalecida. Então ele publica a Anatomia de uma Dor, primeiro até com outro nome, com pseudônimo, mas depois assume esse livro e vai ter energia para escrever mais um livro chamado Cartas para Malcolm, que é sobre a oração.
E nesse livro Anatomia de uma Dor, tem muita gente que lê e acha que ele está abandonando a fé dele, né? Por causa exatamente dessa atmosfera de lamentações, né? Em que ele abre o seu coração diante de Deus e coloca todo o seu sofrimento no livro, né?
Interessante é que a mãe dele morreu de câncer também, né? Que coisa.
Sim, muitos casos de câncer marcaram a vida dele. Então, o sofrimento é uma constante na vida dele todo. Mas essa obra aí, eu trato dela no o Evangelho de Nárnia, que é outra coletânea que eu consegui reunir alguns colegas que também se interessam por Nárnia, conseguiu ser publicado, né? Então, um capítulo dele, eu falo sobre a questão da oração, que é o tema básico de Cartas a Malcolm. Então, resumindo, o que eu digo lá é que uma pessoa não poderia escrever algo tão íntimo de oração, de vida espiritual, como ele, naquela circunstância, sem ser cristão, é totalmente impossível. Então, é um livro que eu recomendo mesmo para quem está às voltas aí com a oração, o poder que a oração tem ou não tem. É uma reflexão muito profunda e interessante.
Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trilogia espacial Star Wars antes do George Lucas.
Star Wars do C.S. Lewis, né?
Pois é. São três livros. Um é Perelandra, Longe do Planeta
Silencioso.
Silencioso, obrigada. E o que não foi traduzido, That Hideous Strength, que é... A gente podia falar aquela força medonha, alguma coisa nesse sentido.
Uh-huh.
É uma história também, são personagens aí de ficção. George Lucas não ia reclamar, eu acho, de pegar um livro desses e traduzir para um filme, enfim.
Uh-huh. Mas é legal? É empolgante?
É mais pesado um pouco.
É legal, assim?
Perelandra, é legal.
Perelandra,
Star Wars dele. Mas para isso você tem que gostar de ficção científica. Não é qualquer pessoa que consegue ler com prazer. Mas ele com certeza tinha. E você percebe isso na obra toda, que ele consegue descrever um planeta que existe na imaginação dele, né?
Uh-huh.
Então alguns especulam até se era Marte. Nessa época. Então ele já projetava a questão dos canais em Marte, se havia água ou não. Então, vale a pena.
E você acha que há alguma possibilidade disso virar um filme um dia? Já ouviu alguma especulação com respeito a isso ou não?
Não. Sobre a trilogia, eu particularmente nunca ouvi nada. Mas, quem sabe, né? Já que a gente está nessa missão de espalhar o livro por todos os cantos, então, quem sabe?
Desde que não seja feito por George Schumacher, né? Que, nossa, ele estraga tudo.
E depois da trilogia espacial, então, vem o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa.
E o Papai Noel!
E o Papai
Deixa eu
Noel.
Perguntar pra ela, por favor. Tem Papai Noel mesmo no Leão, Feiticeira e Guarda-Roupa?
É.
Tem, believe it or not. Acredite
se quiser.
Por que
tem Papai
Porque...
Noel?
A gente ainda não leu as Crônicas de Nárnia,
olha,
né?
Que
temos que confessar. Estamos aqui com o volume único na mão. Ah, o Juliano já leu?
Eu li a legenda.
Aí a gente assistiu aos dois primeiros filmes e já fazemos aqui de público uma promessa, Dantes já marcada com Gabriele, nós vamos gravar um programa só sobre as Crônicas de Nárnia.
Papai Noel, então, ele aparece na história fazendo muitos cristãos ficarem chocados, porque a gente não gosta muito dessa simbologia toda do presente, para não desfocar da vinda de Cristo, de toda a história do Natal, como ela foi. Mas o que o Lewis gosta de fazer um pouco na literatura é um pouco de jogo com as imagens, com as figuras que aparecem na história. Por que isso? Porque ele quer justamente desmistificar a nossa mania de achar que as figuras em si, elas têm um significado, quando na verdade elas apontam para outras coisas muito maiores. Então, o fã de ter Papai Noel, não ter, de ter fauno, ele na verdade ele faz uma grande salada, né? Uma salada ao pé entre figuras. Por exemplo, o fauno é da mitologia grega, tem mitologia nórdica, tem figuras ali. Se você for analisar cada uma, ela vem de um lugar diferente.
E a gente implica com Papai Noel, né?
É verdade.
Pois é.
Mas
e aí,
você é muito bizarro.
Tem uma chance de entrar nesse diálogo do pluralismo que a gente vê também nas escolas e na pós-modernidade em geral, por esse esforço que ele faz de trazer símbolos de várias religiões, de várias tradições, e conta a história do Cristo, na verdade, né, para quem tem ouvido para ouvir, usando essas imagens. Então, ele que era entendido em literatura, entendido em escrever e tudo mais, ele se dá o luxo de pegar essas figuras todas e tecer uma história, digamos assim, um pouco frankensteiniana, que também chocou o Tolkien. O Tolkien ficou bem chocado com isso também, ele não gostava da mistura que o Lewis fazia. Enfim.
O Tolkien até falou pra ele, essa falta só se pererê agora.
Pois é, exatamente. Hoje ele fala de a cuca, que tudo fica pra mané, com certeza.
Beleza, então, né? A gente precisa só falar que o C.S. Lewis morreu. Ele morreu, né? Em 22 de novembro. É, que pena. Mas ele já está com o pai. Morreu em 22 de novembro de 1963, o mesmo dia em que morreu o presidente John F. Kennedy dos Estados Unidos. Olha só.
Ah, é por isso que eu não fiquei sabendo da morte dele.
Ele morreu no mesmo dia que o Kennedy e o Huxley, que é um grande autor também. E um colega meu, o Peter Crift, ele, eu acho que alguns de vocês vão conhecer um outro livro famoso, O Diálogo, que é um diálogo imaginário desse autor entre os três, né, como eles estariam discutindo entre mundos sobre as questões da verdade, da fé, enfim, todas as questões filosóficas, teológicas e tudo.
É, porque o Lewis é um cristão, né? O Kennedy seria um humanista e o Huxley um panteísta oriental, olha só. Panteísta. Que interessante. Então,
eu não sei nem o que é isso.
Nesse livro, o diálogo, então, tem essa discussão entre esses autores. Gabriele, a gente tem que agradecer você.
Ah, meninas!
Agradecer de todo o coração. Com certeza, esse trabalho seu já tem contribuído para despertar C.S. Lewis na vida de muita gente. Com certeza, transmitir essa mensagem que ele tem levado por muitos anos aí, né? Por mais de meio século. Eu ia falar mais de um século, mas nem tanto. Mais de meio século, essa mensagem tem chegado até nós. E a gente agradece pelo seu trabalho e pela sua participação tão carinhosa aqui com a gente, dando toda essa atenção para o nosso programa.
Paciência. Tendo muita paciência com essa moçada, que não entende nada.
Estado ignorante, mas ó, olha só, a gente faz uma promessa então, né, Marcelo e Juliano, nós vamos ler as Crônicas de Nárnia, ainda em 2010.
Pode parar com o Hobbit, com as Duas Torres, viu, Marcelo? Vamos ler agora C.S. Lewis.
Vamos ler C.S. Lewis, depois a gente volta pra ler a trilogia do Senhor dos Anéis.
Eu posso só terminar a série Vagalume?
Eu tô lendo Pássaros Feridos, eu preciso terminar de ler.
Oi, Sário, é da hora, cara.
O quê?
É da hora, cara. Um cadáver ouve rádio.
Eu já li esse.
Mil de asas, meu, sinistro.
Legal.
Os pequenos jangadeiros.
Não, esse caravelo do diabo é mais da hora.
Mas tá joia, Gabriele. Muito obrigado mesmo, de todo o coração. E a gente espera que você tenha gostado um pouquinho também de perder tempo com a gente.
Com certeza. Olha, vão em frente. Esse tipo de missão, eu acredito que é uma missão que usa os canais que são usados hoje em dia.
Um dia pode virar livro, igual virou o podcast do Cecilius.
Sério, mas é?
Ah, já tem bastante transcrevendo, gente. Olha só.
Vai virar.
É, se fosse um pouquinho menos bagunçado, talvez.
Então tá bom, tchau.
Dá pra perceber mesmo quando você gosta de Cecilius, porque Você tolerou a gente até agora.
É verdade.
Pra poder divulgar aí.
E tem que ter uma paciência, né?
Mas foi divertido, tá bom? Muito obrigada.
Nossa, dá um filme a vida do C.S. Lewis.
Dá, ah, não tem um filme? Dá. Eu baixei.
Tem vários. Não,
eu sou nó, eu desisti.